Entrevista.
Bom, as informações sobre as doenças raras e a percepção que a sociedade tem entre elas também são dados pouco comuns aqui no Brasil. Para desmistificar esse cenário, a pesquisa Doenças Raras no Brasil, Diagnóstico, Causas e Tratamento, sob a ótica da população, apresenta um levantamento inédito realizado em diferentes regiões do país que pode contribuir para destacar as lacunas que atrapalham a identificação dos casos e impactam no prognóstico dessas pessoas, trazendo fortes consequências para os pacientes e suas famílias. Bom, bem como para os sistemas de saúde. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com a doutora Marjorie Dulcine, diretora médica da Pfizer. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, obrigada.
Obrigada, senhora, pela participação. Doutora Marjorie, quando a gente fala de doenças raras, a gente está falando de que exatamente?
Vamos lá, Gláucia. Uma doença rara, ela é definida como aquela que afeta menos de 65 pessoas entre 100 mil indivíduos. Essa definição, ela é tanto no Brasil, pela Política Brasileira de Doenças Raras, como segundo a Organização Mundial da Saúde também. Então, 65 pessoas entre 100 mil indivíduos, menos de 65 pessoas.
Existem doenças que são raras no Brasil e que não são raras no mundo? É assim que funciona? Ou quando são raras em todos os lugares?
É uma pergunta interessante. O número exato de doenças raras é desconhecido. Na verdade, sim, existem variações de regiões para regiões, mas quando pensamos em mundo, existem mapeadas entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras. Isso considerando o mundo todo, tá? E no Brasil, então, pegando aí pela população, a gente estima em torno de 13 milhões de brasileiros que podem estar acometidos por uma dessas doenças. Então, 6 mil a 8 mil é o que a gente está falando mundialmente, chegando aí a 13 milhões de brasileiros podendo ser acometidos. Mas existem, sim, doenças que são doenças raras, que são mais prevalentes em alguns países. Doenças raras que têm relação, por exemplo, com alguma etnia ou alguma região geográfica, né? Existem doenças raras que acometem, por exemplo, mais a população negra, como um exemplo desta para essa população é o caso da doença falciforme. Outras doenças acometem mais pessoas de descendência portuguesa, né? Então, nesses casos, por exemplo, o Brasil teria uma incidência maior dessa doença rara pela colonização portuguesa. Então, nós estamos falando, por exemplo, de uma doença chamada polineuropatia amiloidótica familiar. É uma doença que tem ali sua origem na população portuguesa, nos nossos antepassados, e foi passada de geração para geração. Essa é uma outra característica da maioria das doenças raras, que é a hereditariedade. Então, a maioria das doenças raras é hereditária, e aí por isso existe essa característica de passar de geração para geração. E no caso aí, por exemplo, dessa que acomete mais pessoas de descendência portuguesa, a gente teria como um país, né, que teve essa colonização importante portuguesa no passado, aí muitas pessoas de descendência portuguesa. Então, um potencial maior número de pessoas poderia ter essa amiloidose, que é essa doença rara dessa população, mais frequente nessa população.
A senhora falou em 13 milhões de brasileiros infectados com algum tipo de doença rara. É um número expressivo, né?
É, acometidos, né, por um desses tipos de doenças raras, né, pelo menos um. Porque se a gente fala de 6 mil a 8 mil tipos diferentes, e aí é uma coisa interessante, né, Glócia, porque quando a gente fala em doença rara, a impressão que dá é que são poucas pessoas. Uhum. Só que quando a gente olha em conjunto, que é isso, né, quando eu trago esse dado de 6 mil a 8 mil tipos diferentes, que a gente chega nesse potencial 13 milhões de brasileiros acometidos por alguma delas. É, sim, um número expressivo. E por isso, inclusive, sabendo dessa expressividade, e num país com uma população do nosso tamanho, a expressividade que esse conjunto de doenças raras pode ter, né, o potencial desse grande problema de saúde pública, que foi, então, criada em 2014 a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Essa política foi criada pelo governo, né, e tem como objetivo dar apoio às pessoas e às famílias, um apoio integral mesmo às pessoas e às famílias, aos cuidadores também de pessoas portadoras de doenças raras. Isso foi um grande marco de apoio a essas pessoas com essas doenças, porque uma das coisas mais importantes quando nós falamos de doenças raras é trazer a conscientização sobre o tema. Imagina que se pouco se sabe, né, de tantas enfermidades por aí, você imagina de doenças raras, né? Doenças que são pouco prevalentes. É muito difícil que as pessoas, até que os profissionais de saúde, pensem em uma doença rara quando estão diante de um paciente com algum tipo de sintoma, que pode chamar a atenção para uma doença rara, mas acaba não sendo pensado, né? Porque não é frequente. Então, uma das coisas mais importantes para mudar e mudar o cenário de trazer mais diagnóstico mais precoce para essas pessoas que têm doenças raras é a conscientização.
É, até porque eu acho que até para o próprio médico identificar a doença deve ser complicado, né? Dependendo de onde você está, de qual região do país você está, o acesso à saúde é complicado, né? E aí pode ser complicado para o profissional de saúde também para identificar que doença é essa, né?
Sem dúvida. Seja do ponto de vista de pensar na própria doença, porque o médico, ele tem tanta a formação, tem que entender de tantas patologias e fazer diagnóstico de tantas doenças que, às vezes, pode passar a ideia, né, de que aqueles sintomas podem ser de uma doença rara. Mas isso tem mudado muito, Glaucia, e eu acho que tenho certeza, na verdade, que essa política de atenção integral aos pacientes de doenças raras trouxe uma outra perspectiva para o profissional de saúde, que agora passa a ter mais suporte do próprio sistema de saúde para poder, por exemplo, encaminhar um paciente para um centro de excelência, para uma região que tenha uma rede de suporte, que seja para diagnóstico, que seja para tratamento dessas pessoas ou desses pacientes. Então, a população passa a ter mais suporte e o profissional de saúde passa a ter mais suporte a partir do momento que existe um olhar aí das autoridades, um olhar também da própria sociedade médica, que se fale mais a respeito e a própria população busque mais informação. E da mídia, né, a importância que vocês têm, rádios, jornais, TVs, em trazer o tema para que as pessoas possam pensar que aquilo pode ser uma doença rara e buscar, então, um suporte, um tratamento. Mas, sem dúvida, é difícil, mas mudou muito. Acho que estamos num cenário bem mais favorável nesse momento.
É, porque eu fico imaginando assim, né? A gente, leigo de uma maneira geral, a gente já tem a tendência de achar que é tudo assim, ai, tô com uma dor de cabeça, isso é normal, né? É, ter dor de cabeça, ai, tô com dor no corpo, ah, dor no corpo é normal. A gente tem essa tendência, né, a relativizar coisas que não estão bem com a gente. Quando é uma doença rara, então, é aí que a gente vai ficar nessa mesmo, né? Ah, isso não é nada, imagina. Isso é só uma infecção urinária, isso é só sei lá, uma dor no abdômen, isso é só uma pontada no peito. A gente está sempre dizendo que não é nada, né? E para a gente falar mais sobre isso, conhecer mais sobre isso, até para poder, não, isso aqui não está legal, isso não está bacana, a gente precisa procurar um especialista, precisa procurar um médico, né? Porque senão a gente vai deixando passar, né, doutora?
Isso mesmo, e informação de qualidade é a grande arma contra isso, né? É ter informação, saber que algo, e saber a sua história, né, saber a história da sua família, né, como eu te falei, existem algumas doenças, muitas delas que têm a hereditariedade como característica, é outro ponto importante, mas informação de qualidade é o que vai fazer a grande diferença. E essa pesquisa trouxe algumas informações interessantes, né, então você falou, por exemplo, buscar assistência médica, buscar uma especialidade médica. Essa pesquisa que foi realizada com o Ibope Conecta, em parceria com a Pfizer, ela trouxe alguns dados, por exemplo, que evidenciam que a população entrevistada, foram mais de 2 mil pessoas entrevistadas, carece de informação sobre quais as especialidades médicas mais indicadas para investigar um sinal sugestivo de uma doença rara, por exemplo.
Uhum.
Então, as pessoas expostas a uma situação hipotética, né? Então, olha, se você descobrir que você tem uma enfermidade desse tipo, né, de doenças raras, e no histórico familiar, 35% dos participantes afirmaram que buscariam, sim, um médico, mesmo que não tivesse qualquer sintoma. Isso é uma coisa boa. Né? Mostrando que 35% dos entrevistados têm essa noção que se você tem um histórico na sua família, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, você pode ali ter uma informação ou se antecipar a algo, né? Achei interessante esse dado de 35%. Por outro lado, poucos tinham noção de qual médico buscar. A maioria optou pelo clínico geral. Aí tem outros dados interessantes, por exemplo, menos de 1% dos respondedores, né, dos respondentes mencionaram que procurariam um neurologista. E que a gente sabe que muitas dessas doenças dão comprometimento neurológico. E aí o interessante também é que em alguns lugares, o geneticista, que também é uma especialidade muito importante para ajudar o diagnóstico e para direcionar aí um planejamento familiar, né, para as pessoas, o geneticista, ele teve uma maior expressividade de resposta, né, em alguns locais. Por exemplo, Porto Alegre foi uma especialidade, geneticista foi uma especialidade citada em 14% dos entrevistados. E já em Fortaleza foi 7%. Então, aqui falando também de algumas localidades em que, pela presença de maior número desses profissionais, geneticistas, que é o caso de Porto Alegre, que a gente conhece, a população acaba tendo mais informação de que essa pode ser uma especialidade médica. Mas é muito complicado, né? As pessoas já pensar, né, e falar, não, eu vou procurar um geneticista. Eu acho que bom que pensar em buscar assistência médica e ali mesmo sem sintomas, 35% diz que buscaria, é um bom sinal. Sinal que muitas das informações e muito do que a gente, do que a sociedade médica, a sociedade civil, do que o governo, do que a mídia tem falado sobre doença rara, está trazendo um interesse maior sobre o tema.
Então, esse é o caminho, doutora Marjorie, falar mais sobre o assunto, buscar mais explicações e também estar sempre antenado com o histórico de doenças da nossa família.
Perfeito, Glaucia, é isso mesmo. Essa é nosso grande aliado, a informação de qualidade é a nossa grande aliada e conhecer a nossa história.
Tá certo, então. Mais alguma coisa que a gente deva dizer sobre isso, doutora Marjorie?
Olha, Glaucia, é importante o diagnóstico precoce. Então, a importância da gente de identificar, iniciar, buscar a informação a partir do momento que a gente sabe de algum desses históricos familiares, é muito importante. As doenças raras, elas, na sua grande maioria, não têm cura, mas elas têm tratamento, e muitos deles disponíveis no SUS. Os tratamentos objetivam controlar a doença, interromper a progressão, e isso vai levar, sim, a uma melhor qualidade de vida da pessoa portadora e dos seus familiares, cuidadores, e ajuda também a sociedade e o sistema de saúde de uma forma geral. Acho que a coisa mais importante é mudar a vida das pessoas. Então, diagnosticar precocemente e poder ter, sim, acesso ao tratamento através de informação, eu acho que é a mensagem mais importante para a gente deixar aqui para os ouvintes.
E não ficar protelando, né, gente? Dor de cabeça uma semana seguida não é normal, né? Então, tem alguma coisa errada. Dor no peito uma semana não é normal. A gente não... Doutora Marjorie, me corrija se eu estiver errada. A gente não nasceu para sentir esse tipo de dores constantemente, frequentemente, assim, né? Direto, né? Então, a gente tem que procurar, sim, um médico, sim, procurar ajuda, sim, para saber o que está acontecendo, né? O diagnóstico precoce é sempre muito importante nas doenças raras e nas que não são raras, né? Aquelas que a gente acaba conhecendo mais, infelizmente. Doutora, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora e até a próxima oportunidade.
Obrigada, Gláucia, um abraço a todos.
Obrigada, senhora.
Fiquem bem.
Boa tarde.
Tchau, tchau.